São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Mas eu quero saudar agora a presença aqui no programa do senhor delegado de polícia, doutor Edson Ramalho. Bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia, ouvintes da Rádio São Lourenço.
E aí, como está sendo conduzir a segurança pública na cidade, no município?
Bom, Rui, disso posso falar já com propriedade, já estou agora em junho, completando 10 anos.
10 anos, como passa
não,
rápido.
12 anos, isso. Passa cheguei aqui na Copa de 14, né, já estamos em 26,
pé
12
frio,
anos.
Só perde Copa, não ganha.
É, desde que eu cheguei aqui o Brasil não ganhou Copa.
Também, ó.
Mas não, daí não é culpa minha essa parte, né?
Claro que não, mas o doutor... São Lourenço, nesses 12 anos, o que você mais registrou, mais viu acontecer nessa cidade?
Acho que mais registrado, de fato, é estelionato, né?
Estelionato.
Principalmente pós-pandemia, os registros de crimes de estelionato se multiplicaram.
Parece que a bandidagem aprendeu muito lá nessa época em que se usava celular para tudo.
Sim, foi nesse período, né, que se incentivou as compras digitais, né?
É verdade, tudo era...
A implementação, o fortalecimento da movimentação financeira através de Pix, né? Tá mais fácil movimentar valores. Então, isso aí acabou facilitando para os indivíduos que estão, via de regra, já presos, né? Praticarem, seguirem praticando de dentro do presídio novos crimes e conseguindo obter valores lá.
Mas essa bandidagem que o senhor faz referência não são de lourencianos autores, são de lourencianos vítimas.
Sim, tem lourencianos vítimas, assim como tem também lourencianos autores, né?
Tem,
a gente já chegou a nossa investigação que indivíduos lourencianos recolhidos no presídio de Pelotas estavam de lá aplicando golpes. Aqui também já teve situação daqueles da golpe do aluguel de veraneio, né?
Sim.
Que oferecem casas que não são, que são de outras pessoas, daí chega o veranista aqui e se depara com uma casa que não está para alugar, já teve lourencianos indiciados por esse delito.
Tá o dono da casa morando, ele foi alugado por...
Isso, a casa foi ofertada em sites, geralmente em redes sociais, né?
Acho que
nunca em sites,
né?
Isso que é importante, a gente já está tratando desse tema. Esses anúncios não são imobiliárias, né? São pessoas que procuram em redes sociais um aluguel de temporada, e aí quando chegam aqui se deparam com a casa que não existe ou com que não está disponível para locação.
Imobiliária, se cometesse tal atitude, estaria se mostrando?
É, de fato, imobiliária fácil geralmente eles não querem perder, eles não querem arrumar um problema, né? Eles querem tratar sempre bem o cliente.
Aí são espertos que vão lá e fazem ofertas pela rede social e pronto.
Isso.
Alugam casa, recebem dinheiro.
Isso, sempre pedem adiantado, né? Geralmente eles começam até pedindo só metade do valor adiantado e quando está próximo do dia da locação eles pedem um valor a mais para consertar um ar-condicionado. Eles sempre dão um jeito de conseguir oferir o máximo possível de lucro.
Mas a maioria é vítima. Os casos esses de aluguel de temporada é o ato que os lourencianos cometem. No geral, são mais vítimas do que qualquer outra coisa.
Sim, sim. Com certeza. A absoluta maioria da população, em modo geral, é honesta, né?
Eu fui falar com um advogado para saber de um telefonema que eu recebi com algum tipo de oferta que era duvidosa. E o advogado me disse, olha, tu não sabe o quantos advogados são também vítimas dessas ofertas extraordinárias.
Sim, advogados são vítimas em duas situações, tanto dessas de oferta, né, de produtos falsos, como toda a população em geral, né, quando você anuncia um produto muito abaixo do preço de mercado, tem que desconfiar que, invariavelmente, é um golpe. E outro golpe que tem sido bastante aplicado é o golpe do falso advogado. O senhor tem uma ação judicial, está tramitando, né? E um outro indivíduo, com a fotografia do seu advogado, lhe chama no WhatsApp com um número diferente e fala, Rui, troquei meu número agora é esse, nossa ação foi julgada procedente e para receber o alvará tem que fazer... alguma movimentação no Pix. Daí o funcionário do fórum vai entrar em contato contigo e tu vai obedecendo ali o passo a passo.
Eu tenho assim, não sei se tem algum fundo de verdade isso, mas é a apuração assim de que o grande número de ocorrências que falam é também com abuso com crianças, com menores, abuso sexual, por exemplo. Isso procede ou não?
Sim, Rui, o estupro de vulnerável, né? Tem se falado bastante e é bom nisso porque traz à luz esse tema, né? Há muita subnotificação de registro, né? São muitos casos que ocorrem e que não são registrados, né? Então, quanto mais se fala nesse tema, melhor para alertar, né, a população geral a ter cuidado com seus filhos se desconfiar de alguma atitude, alguma lesão, em especial na criança, partes íntimas, de procurar a polícia para fazer esse registro. Mas de números absolutos, são baixos.
São,
né?
Baixos?
São baixíssimos. Ao longo do ano de 2025, foram
ano
apenas,
ano
passado, 8 registros.
Todo ano passado, abuso de menores, isso, abuso sexual, coisa correspondente, apenas 8 registros.
8 registros, né? E aí, o que, que a gente tem feito agora? Com o programa Libertar, né, que a Polícia Civil vai nas escolas para explicar como a situação, porque às vezes muitas das crianças que estão na escola não se dão conta de que foram vítimas de abuso. Então a polícia vai e explica como o abuso acontece, como procurar ajuda, se coloca já à disposição ali na escola para fazer o registro. O Ministério Público está numa campanha também de divulgação desse fato, noticiando toda vez que um indivíduo, né, condenado por violência sexual, pelo abuso de crianças, e daí já, o que a gente teve? Um aumento de registros. Já estamos agora praticamente na metade do ano e já temos 9 registros esse ano.
Pode ter que as pessoas sofram do tema, mas não registram.
Sim, com certeza.
Isso é forte.
Essa semana recebemos um pedido de apoio de uma delegacia de Santa Maria para encaminhar uma senhora de 30 anos que tinha sido abusada aos 12 anos. E esse fato só foi descoberto porque outras parentes dela haviam sido abusadas e essa moça nunca registrou. Então, era um fato que aconteceu e estava escondido. Daí, agora, com a identificação desse agressor e o processo correndo, descobriram-se outras vítimas e essa semana a gente pegou o depoimento dela. Então, é importante a gente estar aqui tratando desse tema porque um registro não feito é a possibilidade desse agressor seguir, né, praticando esse delito contra outras crianças.
Acreditando na impunidade.
Exatamente.
E há um outro tema que também está muito em voga é com relação à violência contra mulheres.
Isso, Rui. Nós temos incidência até não muito grande de registros de violência doméstica. Em geral, a gente pegando aqui assim por mês, né, em torno de 10, 11 representações por medidas protetivas de urgência, né, que são encaminhados ao Poder Judiciário, e um número baixíssimo de descumprimento dessas medidas. Então, o que a gente verifica? Quando a mulher toma a coragem de procurar ajuda, de procurar a Polícia Civil para registrar, e tem sua demanda atendida, ela recebe a protetiva, e o agressor já é imediatamente notificado, ele cessa essas agressões, ele não reincide no crime, né? A gente tem aqui 3% de casos de descumprimento dessa medida protetiva, né?
Atualmente, este tema tomou bastante espaço na mídia, principalmente a defesa da mulher.
Sim, principalmente pelo aumento, né, no estado do número de feminicídios, que é a situação mais grave possível.
Tem,
né,
um caso de feminicídio aqui?
Não temos registro de feminicídio nem nesse ano nem ano passado teve.
Uma curiosidade, as mulheres também agridem os homens, não?
Sim, também há casos de pessoas que procuram a delegacia de polícia registrando que foram agredidas por mulheres, mas é imensa minoria.
Mas existe casos?
Existe casos.
E eles registram?
Registram, sim. Uhum. Toda lesão, todo crime, ele é passível de registro.
Pois é. O tema é bastante aguçado na medida em que toda hora se tem trabalho criado nas entidades, como o governo do Estado, nas prefeituras, defesa da mulher, defesa disso ou daquilo. Na delegacia de polícia tem algum fato novo nesse sentido?
Sim, nós temos ali já implantado no nosso órgão policial dois cartórios especializados no atendimento à mulher. Então a gente trata esse tema como prioridade, né? Tem duas policiais especializadas no assunto que dão, são bem qualificadas e dão o máximo de atendimento para remeter esse procedimento o mais rápido possível. Então todo esse registro que vem até a delegacia a gente já trata como prioridade a violência contra a mulher. Sendo casos que o agressor possui arma de fogo, a gente já representa pela apreensão dessa arma, casos graves já solicita-se a prisão preventiva, descumprimento invariavelmente, assim, comprovado descumprimento dessa medida protetiva, eu peço sempre a prisão do agressor. E a gente sempre ressalta que o Ministério Público faz um excelente trabalho e o Judiciário tem atendido a nossa demanda, então... invariavelmente é deferido a nossa representação, a representação do Ministério Público pelas prisões em casos graves de violência doméstica.
Tem um assunto que está repercutindo de uma violência de uma professora numa escola infantil, está na delegacia também?
Tem, esse fato está sendo apurado, a gente não pode comentar muito porque... A gente não concluiu a nossa investigação, né? Mas há essa investigação em andamento, já tomamos as medidas que poderiam ser tomadas de imediato para da parte de investigação, coleta de provas, né? Falta algumas análises e por último interrogatório, mas isso aí é essa semana a gente já conclui.
É reserva técnica da polícia em não divulgar nomes nem dados.
Porque e se o fato não aconteceu, né, Rui? Aí fica, cria-se aquele problema, né? Circulou a cidade inteira e não se comprovou, né?
Não se tem
então,
a prova.
Por isso é. Também, principalmente, na verdade, que envolve uma criança, né? Uma criança de 3 anos. Então a gente tem que
muito
tentar preservar.
Com que mexer,
temos que preservá-la.
Teve alguns casos recentes de violência contra famílias, bandidos atacando as pessoas em casa. O que a polícia pode falar sobre isso?
Do roubo, senhor tá...
Roubo?
Isso.
Pessoas mantidas como reféns?
Teve um episódio aqui em São Lourenço de roubo, né, grave ali, que foi indivíduos que ficaram seguros dentro da sua residência enquanto eram subtraídos valores. A gente está numa investigação bem avançada desse fato, né? Que a gente já se apurou que não é... que é uma quadrilha organizada que já praticou delitos semelhantes em outras cidades aqui da região. A nossa investigação está bem, bem avançada. A gente tem se deparado agora com alguma dificuldade no sentido de, por se tratar de uma organização criminosa, então as representações que nós fazemos ao Poder Judiciário, o Ministério Público daqui, o Poder Judiciário daqui, entendem que não compete a eles analisar, uma vez que tem uma vara especializada de organização criminosa, duas varas, que ficam em Porto Alegre. Então eles encaminham essa demanda para lá, e lá recebem a demanda de todos os crimes de organização criminosa do Estado. Então,
mas
não
há indícios
tão...
aqui que há criminosos agindo de dentro da cadeia, mandando esse tipo de crime acontecer.
Foi quase todos os delitos desses, tirando os passionais, né, de violências domésticas, são o chefe da organização criminosa já está preso, né? De tráfico de
ele
drogas.
Ele comanda de dentro da cadeia?
Sim, sim. Todo crime praticado por organização criminosa, a ordem, invariavelmente, vem do seu líder. E os líderes estão todos presos.
Porque tivemos há pouco tempo, cessou agora, eu acho, pelo menos eu não tenho notícia de novos casos, de pessoas que foram assassinadas em ambiente de trabalho e comandadas por bandidos que deram ordem de dentro da cadeia.
Pois é, não é um fato aqui de São Lourenço, né?
Não, mas teve aqui numa loja aí do centro.
Ah, alguns anos atrás teve, de fato.
Tempos atrás.
Isso, teve. Foi uma ordem de execução, né? Foi a execução de um indivíduo ex-integrante de uma organização criminosa. que a ordem partiu do
de dentro
presídio.
Da cadeia.
Uhum.
Preso.
É comum.
Cara, que estão lá cumprindo pena, pagando por crimes cometidos, mas continuam com lideranças.
Continuam com acesso a telefone celular, né, Rui? Esse é o problema.
E não dá para sumir com o celular dentro da cadeia?
Pois, então, para nós aqui de fora parece algo simples, né? Ou tirar as tomadas, pelo menos, né, para não carregar o celular.
Mas não, ela acontece. Quais são os principais atos e atividades da Delegacia de Polícia de São Lourenço com relação a crimes? Quais são os mais cometidos? O que mais se age? O que mais se tem notícia?
Bom, trouxe aqui já uma tabelinha dos fatos mais recorrentes, né? No topo da lista, 33% dos registros estelionato.
Estelionato.
Depois já cai lá para 12% com registros de ameaça.
Uhum.
Também 12% lesão corporal. A gente tem daí 7% no furto simples. E aí já vem outro delito que é relacionado à fraude, né? Que é a invasão de dispositivo informático, quando aqueles golpes da falsa central telefônica, ou que lhe manda uma mensagem dizendo que sua compra no cartão foi aprovada, clique aqui, que tem uma invasão do seu celular, né? Também 7%. Então, somando já os 33% lá dos estelionatos, já dá 40% de registro, né, de golpe. Aí depois vem perturbação do sossego e tráfico de drogas, né, e outras fraudes. Esses são os fatos mais recorrentes.
São as coisas que mais acontecem aqui nesse sentido.
Exato.
Você acha que São Lourenço é uma cidade calma?
Sim, os números comprovam isso, né? A nossa cidade é uma cidade tranquila, de fatos graves, né?
Uhum.
Que são crimes contra a vida, homicídios são raros, né? A gente tem uma média ali de um por ano. Roubos, né? Que teve esse caso que a gente comentou agora, são baixíssimos, né? Roubos a pedestres, não tem. Roubo a veículo, o último que temos, 2016.
Roubo de carro, roubo de carro.
É,
2016,
né? Então, os crimes violentos, crimes com arma de fogo são muito raros. Então, se a gente comparar os números absolutos aqui de São Lourenço com cidades nas nossas vizinhas, né, mesmo na proporção, é muito inferior a Pelotas, Camaquã, Canguçu, que é uma cidade mais ou menos do mesmo porte. A nossa cidade é uma cidade extremamente segura.
Delegado Dr. Edson Ramalho, atende os municípios da região?
Eu atendo a Delegacia de São Lourenço do Sul, compreende apenas São Lourenço do Sul. E eu substituo também a Delegacia de Cristal, que atende também só a cidade de Cristal.
Uhum. Ah, só atende Cristal lá porque está sem delegado, é isso?
Isso, lá a gente não tem delegado titular, eu sou o delegado substituto lá.
Algum outro fato que o senhor gostaria de destacar sobre segurança pública?
Não, que a gente continua sempre um trabalho muito bom e integrado com a Brigada Militar, né? Vai trocando o comando, agora está o Capitão Michels, e ele tem uma boa forma de trabalhar e a gente tem avançado, né, nesse diálogo de troca de informações da nossa sessão de investigação com o setor de inteligência da Brigada. Então, toda semana a gente tem conseguido dar bons resultados, né? Porque às vezes a prisão é nossa, mas a informação é da Brigada. Às vezes, essa madrugada a prisão foi da Brigada com ajuda nossa. E esse diálogo, essa troca de informações entre as duas polícias tem dado bons frutos.
Existe uma boa integração civil, Brigada e Poder Judiciário?
Sim. Com o Ministério Público e o Poder Judiciário também é um amplo diálogo, troca de informações ali no que for possível, sempre visando cada instituição dar seu melhor, né?
Seu melhor. Muito bem, doutor Edson Ramalho, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, estar aqui falando de como anda a segurança pública no município. O atleta Edson Ramalho vai bem?
Atleta não, né? Um corredor amador, um amante da corrida, sim. É, todo dia, madrugada, cedinho, não importa se tá frio, se tá chovendo.
Da mesma forma.
Né? Ela é quase um atleta já, né? Ela é uma professora, sim, mas ela corre demais. Né?
Corre demais, tá bom. Obrigado, doutor. Bom dia.
Bom dia, bom trabalho a todos.
É alegria, é sucesso. Tá todo mundo ligado.
São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.